Pauta da 24ª Sessão Ordinária, dia 31 de julho de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a sociedade de São Vicente. Declaro aberta a 24ª Sessão Ordinária, hoje, dia 31 de julho de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo a secretária Michele, saúdo os ouvintes da Rádio São Vicente, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Coloco em discussão a ata da 23ª sessão ordinária realizada dia 24 de setembro de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Peço para que a vereadora secretária faça a leitura das correspondências.
Ao Poder Legislativo. O Conselho Municipal de Previdência, criado pela Lei Municipal nº 2817, de 1992, e alterado pelas Leis Municipais nº 4579, de 2009, 5366, de 2016, e reestruturado pela Lei Municipal nº 5713, de 2020, no uso de suas atribuições, vem convidar os representantes do Poder Legislativo para participar da reunião ordinária do Conselho Municipal de Previdência, onde teremos a oportunidade em receber o atuário responsável em realizar o cálculo atuarial anual do RPPS de São Vicente do Sul, o qual irá falar sobre a situação financeira e atuarial em que se encontra nosso Fundo de Previdência. A reunião será realizada no dia 2 de 8 de 2023, próxima quarta-feira, às 10h30, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul. Contamos com sua participação. São Vicente do Sul, 26 de julho de 2023. Claele de Oliveira Flores Lavarda, presidente do Conselho Municipal de Previdência. Giovanni Minucci, gestor do Fazem. Ofício número 146 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 31 de julho de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto Tribuna Livre. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar Tribuna Livre para explanação sobre a prestação de contas da FECOBAT 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Como lido no ofício, hoje não haverá grande expediente, pois está a cargo da secretária de Turismo, Michele Sacol, para que, em tempo de 20 minutos, explique a prestação de contas para nós, vereadores, e para a sociedade de São Vicente. A tribuna está à disposição, Michele.
Boa noite a todos, então. Boa noite ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Flávio Paim. E cumprimentando o presidente, eu estendo os cumprimentos aos demais vereadores. Ressalto que o Fernando gostaria de estar aqui, mas hoje é aniversário do filho dele e ele não pôde participar. E essa prestação de contas já tinha sido feita e era para nós ter vindo na última segunda-feira, porém nós tínhamos um compromisso em Vale Vêneto, e acabamos que não conseguimos. Então, para que não fosse mais uma segunda-feira de nós não apresentarmos a prestação, a gente resolveu já vir hoje para apresentar a prestação. Todos vocês receberam aí uma planilha, e junto dessa planilha vocês receberam um relatório geral dos empenhos. Esse relatório geral dos empenhos a gente tira no sistema, né? Então, tudo que foi empenhado da FECOBAT está nesse relatório. Vocês vão ver que tem número dos empenhos, a descrição de cada empenho. Tá? Aí, então, eu vou ir passando aqui e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Tá? Contratação de serviços. Rainha musical, show de quinta-feira, R$ 35 mil. Reação em cadeia, show de sexta-feira, R$ 60 mil. DJ Cabeção, sexta-feira, R$ 5.500. Jefferson Martins, R$ 9.000. Grupo VPS, R$ 3.500. Celso Munareto, R$ 1.500. Grupo Compasso, R$ 5.500. Paulinho Musselin, R$ 45 mil. E Raul Pacheco, que foi o que fez o encontro dos carros antigos, R$ 900. Totalizando R$ 165.900 reais na contratação dos shows. Serviços. Locação de lonas e estandes, R$ 86.000 reais. Serviço de limpeza, R$ 13.790 reais. Serviço de sonorização, R$ 62.492,56 reais. Serviço de segurança, R$ 42.500. Banheiros químicos, R$ 12.500. Cobertura da 33ª FECOBAT, R$ 2.000. Assessoria de imprensa, R$ 3.200. A luz, R$ 10.837,45. Totalizando R$ 233.320,01. Na divulgação, blocos de anotações, R$ 2.076. Mídia da Rádio Gaúcha, R$ 1.518. Mídia Verdes Pampas, R$ 704. Mídia Rádio Atlântida, R$ 1.728. Mídia Rádio Três Pontas, Nova Pauta, R$ 850. Mídia Rádio Nova Manhã, R$ 900. Personalizados, copos e canetas, R$ 4.420. Produtos de batata doce, R$ 4.956. Material gráfico, R$ 5.327,23. Totalizando R$ 22.479,23. Corte. Tecidos, R$ 1.157,09. Penteados, maquiagem, divulgação da feira, R$ 7.537,14. Diárias e alimentação, R$ 1.911,83. E diárias, R$ 2.033,24. Pagamentos de taxas, FESP, que é dos bombeiros, R$ 5.133,95 e PPCI responsável técnico, R$ 8.000. Materiais de consumo, água mineral, R$ 110,00, ingressos, R$ 1.800,00, totalizando R$ 1.910,00. Melhorias e manutenção, forno, R$ 1.200 e material para as obras, R$ 841,50. As receitas, estandes, R$ 338,818,10. Ingressos, R$ 139,660,01. Os patrocínios, Câmara Municipal, R$ 25.000. Total de receita, R$ 503,478,11. E total de despesas, R$ 451,423,99. Tivemos uma sobra aí de R$ 52.054,12. Tivemos, então, fizemos para ver quanto que tínhamos recolhido de ISSQN, Imposto de Renda, em cada nota fiscal que foi emitida nos serviços contratados pela FECOBAT. Então, tivemos R$ 19.057,21 de recolhimento de ISSQN, Imposto de Renda. Então, totalizamos R$ 71.111,33. Esse, então, foi o lucro da 33ª FECOBAT.
Muito obrigado, secretário Michele. A palavra está à disposição dos vereadores, caso queiram sanar alguma dúvida. Com a palavra, vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da Rádio 106, novos colegas, vereadores, secretária que nos honra com a sua presença. É muito bom que fiquem esclarecidos até esse negócio da divulgação, ter todo o seu trabalho feito perante a festa, a feira. Só que agora chegou em cima, como vocês viram, entregou agora para nós os custos da feira. Eu só achei estranho que eu já tinha olhado no portal da Transparência e não apareceu o aluguel do terreno onde fica o parque. Fica em qual? Que é R$14.000.
Não, o aluguel, Alex, não foi R$14.000. Tinha acontecido um erro no empenho e o empenho precisou ser estornado. Então, não teve um custo para o município.
Que bom, fico feliz. E ali eu estive olhando também e não vi a confecção dos vestidos. Foi doado?
Foi em patrocínio.
Que bom, fico feliz que deu um lucro, então, de R$52.000 com R$54.000. É. Que bom, parabéns, é isso aí que nós queremos, que fique todos esclarecidos, tem uns que estão mandando perguntar, pergunta isso, pergunta aquilo, mas ficou bem claro, acho que todos nós que tem alguma pergunta, acho que tem que fazer, para ficar uma coisa transparente. Eu até falei com o Flamarão ali agora, nós vemos qual a capacidade de locação daquele, do nosso salão lá de... De shows lá, pavilhão.
Lotação?
É.
2.054 pessoas.
É, nós calculávamos ali umas 2.500 pessoas para sanar um show grande que nem aquele ali. Tem que ter, que nem da... Primeiro show da Fecobate foi a... Rainha Musical. É, aquele show ali tinha, acho que, 2.500 pessoas, tranquilo. Não tinha, mas olha, representava um dos maiores shows da Fecobate numa quinta-feira. Seria isso. Muito obrigado pela sua explicação.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Obrigado, senhor presidente. Eu só tenho que parabenizar todo o pessoal que trabalhou na Fecobate, todas aquelas pessoas que, de uma maneira ou de outra, ajudaram no trabalho, tanto da parte de lojista, como na parte da alimentação, como na parte da que fizeram a parte da agricultura, dos colonos, que fizeram, venderam as suas batatas, seus derivados das batatas, e dizer para essa comissão toda que trabalhou incansavelmente, que estão de parabéns, porque o ano passado deu prejuízo. E esse ano... Desse tamanho, o lucro de R$71.111,33. Então, eu quero dizer para vocês que a comissão organizadora e a corte também, que também ajudou e trabalhou, divulgou. Então, estamos todos de parabéns, tanto quem organizou e nós que também pertencemos à comunidade e à administração de São Vicente, na parte da Câmara de Vereadores, mas também pertencemos. Então, temos todos nós de parabéns. Muito obrigado, guria. Meus parabéns, principalmente para ti, guria.
A palavra continua à disposição. Não vendo mais nada, eu quero agradecer à secretária Michele, parabenizar pela bela festa desempenhada. Ano passado, como o senhor João mencionou, mas como nós explicávamos aqui na tribuna, era uma construção para o próximo ano, investimentos do balão, das outras coisas, por isso que agora estamos dando resultado. Muito obrigado, secretária Michele. Quero cumprimentar o assessor jurídico que se encontra aqui nessa casa, Felipe de La Paz Rosa. Agora chegou aqui o João Carlos Poeira, o homem das luzes, vamos dar sequência na sessão. Solicito a leitura do caput e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 069-070 de 2023, que irão para as comissões para dar seus pareceres.
Projeto de lei número 069 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$25.000. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$25.000. Em atendimento ao ofício número 060 de 2023, CMV, os quais autorizam o repasse a menor do duodécimo correspondente ao mês de julho do corrente ano, e indicam as ações a serem realizadas com os recursos, bem como a relação de dotações orçamentárias do orçamento do Poder Legislativo, que serão reduzidas, tendo em vista a suplementação de dotações orçamentárias do Poder Executivo. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 25 de julho de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 70 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 16.754,40. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação do recurso vinculado 3160, projeto Meio Ambiente, no valor de R$ 16.754,40, tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para a aquisição de lixeiras seletivas, conforme projeto enviado e aprovado pelo Poder Judiciário para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 27 de julho de 2023. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Hoje não teremos a ordem do dia, então passamos para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito a leitura do requerimento número 017 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB, e do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 17 de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Couto Carvalho, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer que o Executivo Municipal patrole com urgência e após passe o rolo na estrada do Rincão dos Rumpel, principalmente onde o cascalho ainda está áspero. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 31 de julho de 2023, José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Com a palavra, vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Por enquanto, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos honra a sua presença, nosso grande parceiro João Carlos Mendes, mais conhecido por Poeira, nos assessores, José Luiz, e os ouvintes da 106. Hoje pela manhã eu tive que fazer uma visita lá no Rincão do Rumpel, e aquela estrada está bem áspera, transita ali, seu João, e eu acho que é um requerimento, requerendo mais uma sugestão para o Executivo, principalmente o Luiz Antônio, o pessoal da Secretaria de Obras, fazer uma patrolada bem rápida e aproveitar esse rolo novo que temos aí, pesado, e passar, enterrar aquelas pedras ali. Olha, digo assim, é um trabalho que vai ficar para uns quantos dias. E com certeza a população vai agradecer. Também estendo para o nosso beco ali, Kika, dos Pinheiros, é a mesma coisa. Uma simplesinha patrolagem e passar o rolo e... Descendo a parte, senhor João.
Obrigado, colega, pela parte. Eu estive falando com o secretário, que eles estão na glória, né? Faz dias que eu venho pedindo para eles fazer aquele. Inclusive, eles têm que abrir uma valeta e tirar aquela água que fica depositada naquela quadra ali. Aí eu pedi para o Osmar, faz dias que eu venho pedindo para ele, e ele me prometeu que no que vem, sai da glória, vem embora, vai direito fazer aquele trabalho lá. Então, mas foi muito boa a sua solicitação, porque é mais um pedido para que seja feito o trabalho daquela obra ali. Obrigado, viu?
Obrigado, senhor João. Então, fico agradecido, então não estou muito distante da realidade, mas tinha que aproveitar agora, senhor João, que está úmido, para aquelas pedras ir para sentar elas e ficar liso. Licença da parte, vereador Alex.
Retornando à tribuna, obrigado, vereador. Vereador, como o Flávio falou ali, o senhor me ganhou de tirão esse pedido. Esse pedido não é um nem dois que vem aqui na Câmara até solicitar. Mas eu vou dar uma ideia para ele que não faça só ali no início, mas que siga usando o nosso rolo e que vá, complete a estrada, vai lá para cima, lá perto do seu João. Tem mais uns 3-4 pontos ali que as pedras estão vivas, como você disse, furando o pneu. E com aquele rolo pesado, e agora um dia úmido, que nem o senhor falou, é serviço de patrão, vai ficar um asfalto, fica um rolo, fica bem enroladinho. Seria isso, obrigado, bola para nós.
Obrigado, vereador Alex, pela parteada aí. Mas eu fui até um pedaço, mas com certeza ir até o final, ver aonde tem pedra e colocar aquele rolo ali, que é um rolo pesado, com certeza vai fazer efeito. Conto com o apoio dos meus vereadores e o que eu tinha para o momento era isso. Obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura do pedido de informação número 028 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, e da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 28 de 2023. Alex dos Santos Martins, do PTB, Daniele Buttinger de Oliveira, do PT, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber qual a previsão de encaminhamento de projeto de lei regulamentando os salários dos profissionais da saúde, tendo em vista a portaria do Ministério da Saúde e a nova decisão do STF e o pagamento retroativo do mesmo. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 31 de julho de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB, e Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Retorno à tribuna. Esse pedido que fiz conjunto com a vereadora Dani é um pedido do pessoal da enfermagem. Muitas cidades já estão pagando a primeira parcela a partir de amanhã, e até retroativo. E aqui na cidade não veio nem a lei da administração para cá para nós autorizar o pagamento. E fico pensando, esses profissionais de saúde aí, olha o que esses caras merecem, que esses caras trabalham, muitas vezes botando a sua vida em risco para ajudar o próximo. Não estamos logo ali. Olha, poucos dias atrás, olha o Covid, muitos ali arriscando a vida deles e da família. Está na hora de dar um reconhecimento para essas pessoas. Está na hora de nós pedir o apoio da prefeitura que mande quanto antes esse projeto. Muitos ali estão necessitando, e muitos daqui cobramos e falamos em sessão e cobramos do pessoal da saúde, mas nós temos que apoiar eles também. E chegou a hora. Vamos todos nós se empenhar para que venha logo esse projeto. Seria isso. Obrigado, presidente.
O referido pedido de informação continua em discussão. Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação o vereador concordar com permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da moção de aplauso número 11 de 2023, da autoria dos vereadores Flávio da Rosa Paim, progressista Maria Helena Morru do Castro Vicente, progressista, e Gislaine Zignati Del Pino, progressista, e João Batista Cassol, progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal nesta cidade. Os vereadores que assinam a presente vêm muito respeitosamente diante de Vossa Excelência requerer que seja encaminhado após o trâmite regimental a seguinte moção de aplauso número 11 de 2023. Os vereadores Flávio da Rosa Paim, do PP, proponente, vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do PP, juntamente com os demais vereadores Gislaine Zignati Del Pino, do PP, João Batista Cassol, do PP, vem à presença de Vossa Excelência solicitar que seja enviada a moção de aplauso para a corte da 33ª FECOBATE, Rainha Paola Sturza Brum, Primeira Princesa Giovana Dias Valente e Segunda Princesa Maria Clara de Medeiros Simões, pelo excelente desempenho, carisma, naturalidade e solicitude com que representaram nosso município nesta FECOBATE. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 31 de julho de 2023. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora da bancada do PP. Gislaine Zignati Del Pino, vereadora da bancada do PP. E João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida moção. Peço licença aos senhores vereadores para me manifestar da mesa. Já em sintonia com o que nós fizemos na Festa Batata, ali na FECOBATE, de nós fazer as entregas das moções lá na feira, nada mais justo pelo trabalho desempenhado que as galinhas fizeram, de já programar para entregar para elas na próxima feira, como se fosse uma honra ou mérito para elas. E quero parabenizar as gurias, a corte, o trabalho delas. Hoje, com essas redes sociais, hoje se prolifera muito mais, mas o trabalho de naturalidade, de carisma, de todo momento tá à disposição da população. A gente sabe que é cansativo, aquelas gurias sempre correndo, sempre andando, todo dia, não só na festa, mas durante todo o momento que elas assumem a corte. É muito bonito de ver, e para isso precisa muita vontade e amor para o nosso município. Quero parabenizar as gurias e dedicar e pedir o apoio de todos os vereadores. A referida moção continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 80 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 080 de 2023. O vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria responsável, a colocação de um container na Rua Eurico Carvalho, esquina com a Rua Nereu Pôsser. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 31 de julho de 2023. José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Com a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Retorno a essa tribuna, senhor presidente. Isso aí foi um pedido do Luizinho Martins, um dos parceiros meus, colaboradores. Ele tem uma residência ali na Novo Horizonte. E ele disse que seguidamente que ele está ali, ele pega os filhos e sai juntar. Então, ele fez a solicitação pedindo meio com urgência. Diz que é bem com urgência, porque diz que o depósito de lixo ali, a sua armada, é bem grande. Então, peço que o Executivo olhe com carinho para nós ver se solucionamos o problema. Seria isso. Obrigado.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. O primeiro a fazer o uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim o desejar, é o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Retornando a essa tribuna, nós estávamos falando agora há pouco do Rincão dos Rumpel. Ali agora um me mandou uma mensagem ali, até me mandou um abraço lá para o Nenê Rumpel, para o pessoal ali, que estão pedindo também para nós, pedir para o pessoal limpar a sarjeta, desentupir os bueiros, que ali perto do bairro, diz que tem uma água ali que está cruzando já por cima da estrada. E eu já tinha falado até na outra sessão, que agora no inverno a gente tem que usar a reto e do lado das estradas, aproveitar e desentupindo os bueiros. Lá na rua, na estrada que eu tinha falado, da Cabo Giretã, enquanto os veis, tinha comentado até que tinha um bueiro lá que estava entupido, lá o pessoal foi lá com a reta lá e fez o serviço. Eu peço também que o pessoal que esteja escutando a obras, que se dirige ali, enquanto os veis, rompeu ali e dá uma atenção especial àquela estrada. Porque senão vai perder todo o serviço. Não adianta patrolar a estrada, mas eu tô com o bueiro. É para botar diesel fora. Também quero falar mais uma vez do ônibus dos alunos do IFE. Pedir mais uma vez para a prefeitura dar uma atenção ali para o pessoal da noite que não tem o transporte para ir para o IFE. Que o pessoal use aquele ônibus do Loreto que vem trazer os alunos e dê uma carona para esse pessoal daqui de São Vicente, do Colégio São Vicente, até o IFE, a Escola Federal. Pode dar uma volta e fazer o contrário, já que eles pegam primeiro no IFE, depois vem no São Vicente, traga eles de novo. E também não posso deixar de falar da Lauro Prestes, onde já teve uns 3, 4 pedidos e precisamos dar uma atenção especial depois do pontilhão lá naquelas casas. Ali naquela rua ali, nós já tínhamos pedido melhorias e melhorias, limpeza da sarjeta, um container ali pela associação, e até agora nada foi feito. Os moradores dali estão precisando que a gente vá ali, que dê uma atenção àquele pessoal. Não adianta também nós ficar só lá para o interior, lá para outro lugar e deixar a cidade. Nós temos também que dar uma atenção especial aqui ao pessoal da cidade. Vou pedir encarecidamente o pessoal ir lá. Já teve uns, olha, no mínimo esse ano uns 5, 6 pedidos. E eu vou falar também mais uma vez que precisa também que o pessoal da obras passe ali no Passo do França. Ali também está precisando, ali na entrada do Passo do França, que o pessoal passe o rolo ali e dê uma laminada, né, que seja. Tá feia a coisa ali, olha, tá de assustar. Seria isso por hoje. Fique com Deus. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessoras de bancada aqui presentes, o seu João Carlos, né, funcionário da nossa prefeitura, Solange, controle interno, a equipe da Rádio São Vicente FM. Cumprimentando essa equipe, eu cumprimento os ouvintes da mesma e também os que nos acompanham através das redes sociais. Referente ao pedido de informação sobre a questão do pagamento do pagamento do piso salarial da enfermagem, eu já havia realizado esse pedido de informação um tempo atrás. Eu recebi o retorno sobre a questão dos entraves que estavam no governo federal junto ao STF, e já saiu a nova decisão do STF, em que fala da questão do pagamento, e a gente já vê várias notícias relacionadas a esse pagamento ser já incluído na parcela agora referente ao salário do mês de agosto, e os pagamentos deverão ser retroativos. O nosso município conta hoje com os enfermeiros em situação de salário acima do piso nacional de enfermagem aprovado, e o que está abaixo do piso da enfermagem são os nossos técnicos e auxiliares em enfermagem. Então, são em torno de 17 servidores que hoje necessitam o pagamento do piso de enfermagem no nosso município. Eu gostaria de solicitar a Secretaria de Obras, e já estava comentando até com o Anderson, já fica aqui o meu agradecimento pela atenção. E hoje, fazendo as anotações e pensando, né, como a Secretaria de Obras, pelo menos eu, a maioria dos meus pedidos acabam sendo a Secretaria de Obras que chegam até nós, da necessidade de ter mais servidores para dar em conta de todo o serviço que hoje o município demanda. Sobre a questão de trocas de lâmpadas ali na 20 de setembro, que na sexta-feira eu fui para aqueles lados à tardinha, à noitinha, e eu vi várias lâmpadas ali, e eu passei para ele, ele ficou de ver quais são as lâmpadas. A questão do esgoto ali naquela rua Eurico Carvalho, na Novo Horizonte, ele também me repassou que está para chegar material e aí ele vai arrumar ali. E também sobre a questão, hoje eu estava andando ali na Eduardo Lutz, aquele calçamento está bem crítico, faz horas que está crítico, e eu acabei não perguntando para ele e acabei não encontrando no portal da transferência se o nosso contrato do calçamento que tinha daquele senhor que estava fazendo, se ainda está ativo ou não, para que então dê uma atenção ali na Eduardo Lutz. O que o vereador José Luiz estava comentando sobre a questão do rolo ali no Rincão dos Rumpel, é extremamente necessário e eu acredito que com ele resolva o problema, porque eu estive passando ali e a caminhonete, né, o pneu grande, tudo a gente sente. Eu imagino quem tem que passar ali 3 vezes, 4 vezes, ou passar de moto ou de bicicleta. Então, acaba sendo cansativo e acaba estragando, muitas vezes, os veículos. A questão... Eu só gostaria de fazer um adendo sobre a questão que a gente estava comentando na sessão passada, que o vereador Flamarion comentou sobre a questão dos certificados. Eu tenho estudado e tenho... Eu digo que eu sou apaixonada e acho que a educação é a forma que a gente pode melhorar a sociedade e melhorar o mundo. Então, a gente está sempre estudando, sempre tentando melhorar e aprimorar. E eu estava pesquisando a questão dos certificados, não é a necessidade deles serem reconhecidos pelo MEC, mas sim a instituição de ensino ser credenciada junto ao MEC. Então, para que ela possa emitir certificado. Então, para ensino superior, pós-mestrado, doutorado, as instituições de ensino devem ser credenciadas junto ao MEC, sendo elas particulares ou federais. Então, fica o alerta a todos que, quando forem fazer algum curso, verifiquem se essa instituição de ensino está credenciada ou não junto ao MEC. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de convidar a todos para o 67º Fórum Permanente das Políticas Públicas Estaduais para as Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades. Esse fórum vai acontecer amanhã no Instituto Federal Farroupilha, e pelo que eu estava lendo, é em parceria com a Prefeitura Municipal, e tem uma grande importância sobre a necessidade da participação dos agentes públicos, e isso cabe a nós, vereadores. Mas nós não acho que nós não recebemos um convite sobre isso, mas então já fica o convite aqui para os colegas. Ele inicia amanhã às 8. Para concluir, senhor presidente. Inicia amanhã às 8h30 e termina às 5 horas da tarde. Terá almoço lá também, para quem quiser ficar lá. E a questão da retomada das aulas, então eu desejo um bom retorno às aulas a todos. E essa questão do transporte do Instituto Federal Farroupilha também temos que ver o quanto antes, porque faz meses que a gente está tentando buscar uma solução para isso. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pelos segundos a mais aí. Eu desejo uma boa semana a todos e a todas.
Com a palavra o vereador Flamarão Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, nobres colegas que aqui se encontram, meu amigo Poeira, se posso lhe chamar assim, obrigado pela presença, Solange, demais pessoas que estão na escuta pela nossa rádio e pelo Facebook, nosso muito obrigado. Vou falar um pouquinho da moção de aplauso que os nobres colegas fizeram, nossa corte da FECOBAT. E muito bem justa essa moção de aplauso. Até esperei para ver se a mesa ia entrar, mas como entraram, eu não fiz esse pedido. Porque essas meninas são a porta de frente da nossa feira, da nossa FECOBAT. Divulgaram muito bem a nossa feira, com aquele sorriso estampado sempre, aquelas três meninas. Então, nada mais justo do que fazer essa moção de aplauso para essas meninas. Meu muito obrigado e nosso muito obrigado pela divulgação e pelo trabalho de vocês, gurias, na nossa feira. Agora há pouco eu também até mandei uma mensagem para o Anderson, até vou fazer um pedido formal aqui pela câmara, uma indicação. Na entrada do nosso trevo da RS241, quem vem da Caciqui, entrando ali, está muito feio, está esburacado, fazer um tapa-buraco, e não vai muita coisa ali, só no trevo, enrola o trevo e naquele pedacinho até o hangar. Seria essencial fazer esses tapa-buracos ali o quanto antes. O vereador Alex falou da Lauro Prestes. até nem ia tocar no assunto, vereador, mas já como o senhor tocou, foi sexta, não me lembro agora, foi sexta ou quinta que eu tive após a ponte ali na Lauro Prestes. Até tirar uma foto, mandar para o prefeito para ver as condições que está aquele pedacinho ali. Novamente, eu vou falar, desde novembro do ano passado eu venho pedindo melhoria ali. Ao menos para ter aberto aquelas valetas corretas, escavadeira para correr a água. Veja bem, novembro do ano passado. Até agora nada foi feito. Não sei por que, se é a oposição que está pedindo. Né? Não sei, presidente, se é daí sim ou não, mas a gente sabe do trabalho dos guris. E outra coisa, o Anderson anda sobrecarregado bastante, porque não fica nem um equipamento, quase uma patrola aqui na cidade, para ele fazer esse tipo de serviço. Né? Teria que ficar, arrumar aquela patrola menor, para ficar aqui na cidade, para dar esse melhoramento e as condições para o Ander fazer esse tipo de serviço. Não só ali, como em outros pedidos que a gente já fez. Para concluir sobre a pressão de contas da FECOBAT, a gente chegou agora, a gente deu uma olhada, até eu ia indagar mais um pouco a Michele, mas eu vou dar uma estudada melhor na pressão de conta, para ver alguns detalhes que faltam ali. Mas desde já dar os parabéns para a administração, pelo belo trabalho que fez nessa feira. Também sábado a gente teve o jogo do Tio Nanato aqui em São Vicente, onde já ganhou a segunda partida. Tem mais um jogo agora em Faxinal do Soturno com o Manchester lá. Então, um agradecimento a essa equipe do Tio Nanato, que está representando o nosso município muito bem. Aquelas pessoas que estiveram no nosso ginásio torcendo pela equipe. E a nossa rádio 106 FM, pela belíssima transmissão que fez deste evento. A gente sabe das dificuldades que é para começar a fazer uma transmissão, mas está de parabéns a nossa rádio Comentário 106 FM pelo excelente trabalho que estão fazendo. Devagarinho, vão construindo, vão aumentando aquela casinha, tijolo por tijolo, e é assim que tem que ter, paciência. Então, seria essas as minhas palavras de hoje. Desejar a todos um bom início de semana. Obrigado.
Passo a presidência para o meu vice, Gilmar Lopes Giacomelli, para que possa me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa, passando a palavra ao vereador Flávio Paim.
Boa noite mais uma vez a todos os ouvintes. Boa noite ao amigo Luizinho, que chegou aqui. Já aproveito para lembrar do programa Pique na Bola. Provavelmente vão falar do jogo, do grande jogo que nossa equipe do Tio Nanato fez no fim de semana. A gurizada, a gente vê que eles contrataram, acho, misturaram os da Novo Horizonte. O time tá bom mesmo, hein? A gurizada tá voando. Vamos torcer que consiga trazer esse título para nós. E quero ver se uma dessas viagens eu acompanho eles para participar dos jogos deles fora do município. Quero falar também. Hoje de manhã, na verdade, foi. Eu tô volta e meia da tardezinha, eu saio ali na frente do escritório e passo o Baixinho. Hoje eu quero mandar um abraço para o Baixinho, que mora aqui na Carapé com o Antero Xavier. Ele me passou uma demanda bem na esquina ali, tava desgastando o asfalto ali, tava caindo tudo aquilo ali. Se não fosse urgente ali, aquele asfalto ia deteriorar, ia cair. Agora eles começaram a obra ali, quero agradecer o pessoal, quero parabenizar o Anderson, agradecer pelo trabalho que está sendo feito. Hoje à tarde eu fui ali ver e tá sendo feito. É um trabalho que parecia que não era tanta coisa, mas a coisa é grande ali. Muito obrigado. E que desempenhe um bom trabalho, que o quanto antes faça um trabalho para o nosso amigo Baixinho e para todo o povo ali daquela região. Quero parabenizar a prefeitura também, com o projeto não só da Pracinha Central, mas do projeto que tem de revitalização dos bairros, de dar melhor qualidade para as famílias da nossa comunidade, melhorar a qualidade de vida, a gente sair de casa e ver uma estrutura bonita, dá mais vontade de viver. Isso até é uma teoria que existe de um prefeito colombiano, uma vez que ele mudou a realidade de um município da cidade de Medellín. Ele mudou a realidade de uma favela lá uma vez e a cidade desenvolveu muito mais, mudando o centro, mudando os bairros e através da pracinha. A nossa pracinha ali vai ficar muito bonita, os banheiros estão sendo feitos. Provavelmente futuramente a cobertura também vai ser que a Kika pede muito aqui, vai ser revitalizada. Então, como nós somos uma cidade educadora, nós já pedimos de antemão que a população cuide e que nós consiga fomentar para trazer turismo, porque a nossa praça é muito bonita e muito linda. Quero parabenizar a secretária Michele também pela bela festa, pela franqueza, pela transparência, como está sendo tratado, nos trouxe as contas todas certinhas aqui e prestou contas para a nossa população. E por último, eu vou falar de Nanato, que eu já falei de início. Quero agradecer a todos, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e vamos construir.
Após o trabalho nas explicações pessoais do vereador Flávio, repasso a presidência da casa ao mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Flávio Paim, vereadora Kika, demais colegas vereadores e vereadoras, cumprimento a Solange, nosso amigo João Carlos, né? Fazia horas não aparecia, a meio escondido, né? E o Luizinho, o pessoal da rádio, os assessores, enfim, a toda a população que nos assiste e nos escuta. Senhor presidente, eu venho, solicito os outros 5 minutos, presidente. Se porventura eu passar dos 5, é difícil. Eu falei uma sessão atrás que todos os inícios de mês eu ia divulgar os cursos que o Sindicato Rural disponibiliza para a nossa sociedade. Sabe? Então, esse mês de agosto agora, tem 8 cursos distribuídos aí em vários dias, artesanato com material reciclável, jardinagem, processamento de hortaliças, nota fiscal avulsa, tortas e docinhos caseiros, aproveitamento de alimentos, inclusão digital, nota fiscal avulsa. Isso é tanto no sindicato, no CRAS, no Rincão dos Rumpel, né? E esses cursos estão à disposição, né, da população. Então, a pessoa que tiver interesse de participar, de fazer esses cursos, que são uns cursos profissionalizantes, que vão até o Sindicato Rural ali, o senhor Roberto Leitão ali, que tem todos os meses, tem cursos aí à disposição da nossa comunidade. Os colegas vereadores aqui devem concordar comigo, eu estive dando uma olhada nesse trevo de acesso aqui ao nosso CTG, à nossa cidade. Esse trevo não tem uma sinalização dizendo que tem um trevo, que tem uma rotatória ali. Uma falha, inclusive, muito grande nisso, daí do Dyer. Inclusive, já deu até acidente por causa disso. As pessoas daqui que conhecem, sabem, tiram o pé da velocidade. Mas a gente de fora, Luizinho, cruza direto ali. Como aconteceu de uma senhora entrar direto, bateu quase lá no hotel, né? Então, senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado aí um ofício aí ao Dyer, solicitando uma melhor sinalização ali aí no trevo de acesso a São Vicente, né? Para as pessoas terem um pouco de cuidado quando vêm, principalmente para as pessoas de fora. Esse vereador tem um grupo no WhatsApp aí, tá? Que seria aí uma extensão, podemos dizer, do nosso gabinete, que é onde está à disposição da comunidade para nos dar ideia, para, né, tecer elogios, críticas, ideias de trabalho para a gente apresentar aqui e levar para o executivo. Estamos à disposição aí. Tá? Pessoal, é só entrar em contato aí com a gente que a gente procura, pelo menos, resolver alguma coisa por aqui. Iluminação pública. Estive pedindo aí para o pessoal da Obras, seu amigo João, resolver um probleminha ali na iluminação pública aqui na Vila Fernando Paim, mais precisamente na casa do seu Pedrão, na frente lá, que está dando um probleminha lá de luz. Amanhã, se tudo certo, vai estar resolvido. E pedindo, logicamente, sempre, né, para fazer sempre esses levantamentos dessas necessidades, que o pessoal aí da obra está sempre à disposição para nos atender. Eu vou... A questão do fundo estrada, que eu falei a semana passada aqui, que vai ser feito no Cabo Giretã, em torno de mais de 130 cargas de pedra, e ele vai uns 10 quilômetros, acredito, vai até lá quase a igreja, que é a partir aqui da 287. Após ali, a segunda estrada que vai ser beneficiada, até pedi ajuda para o Alex agora, para me ajudar ali numa dúvida que eu tinha, é aqui no Salsinho. Ele vai pegar ali do tio Nanato e vai até a BR-287 lá. O fundo de estrada vai ser feito ali. E após aí, né, vereador João, acredito que o presidente, quando já retornou, vai ser discutido aonde as outras estradas vão ser beneficiadas aí com o fundo de estrada. Né? Esse fundo de estrada, cá para nós, isso é um espetáculo para São Vicente. Né? Isso é uma maravilha. Só aqui no Salsinho vai ser colocado em torno de 60 cargas de cascalho. Né? Ali naquela região ali, que pega ali do tio Nanato e vai até a faixa. Quer dizer, e com esse rolo que veio para aí, e junto com o que já tinha, isso vai ser uma maravilha, que a tendência é só melhorar as estradas do interior. Né? Por mais que nós tenhamos essa dificuldade de pedra, que agora já está resolvido, porque temos várias locais para tirar pedra, mas eu acredito que o tempo só vai nos ajudar agora. Acredito que cada vez melhora essa estrada aí. Eu Estrada... Isso, foi pedido também aqui a Estrada da Palma. Estive dando uma olhada na Estrada da Palma. Bueiros, algum problema de bueiro entupido, talvez bueiro quebrado. Foi passado isso para o Osmar e para o Zé Antônio. Inclusive a ponte lá está desmoronando um pouco, né? Um caminhão talvez pesado pode dar problema. A gente esteve dando uma olhada lá, a secretaria acho que foi lá também, o Osmar. Foi feita uma solicitação para o pessoal, pelo Vicente ali, pessoal lá daquela região. E a gente já repassou no fim de semana já para a Secretaria de Obras e pediu para... E acredito que na continuação agora, só terminar as patrolas vindo da Glória, vai ser resolvido esse problema ali. Uma curiosidade também. Eu me criei aqui na rua Antônio Gomes. 55 anos morei ali, eu acho. Devo ter ido para ali com 5, 6 anos. E esses dias aqui vendo uma documentação que a vereadora Maria estava achando, eu me deparei com a lei municipal 10.090 de 76. E aí, olhando aqui, achei o vereador João Cassol, né, que pediu lá em 76 que fosse criado naquela região ali, foi denominado Vila. E eu me criei ali, e me criei sabendo, vendo quem era a Rita, finada Rita de Cássia. Né? Mas eu não tinha noção direito qual era a propriedade dela naquela região ali. Aí, tirando a dúvida com o João, a Antônio Gomes, da rua Cipriano Dávila, isso, até o Cuxá, até o Cuxá, e depois... vai até a Restinga. Está a lei aqui? É a lei, está aqui. Ela é considerada vila. E as pessoas que moram ali com certeza não sabem. Cria e denomina vila. Né? A partir da rua Cipriano Dávila até a rua Antônio Gomes, até o Cuxaí. E a partir do início da estrada municipal até a Restinga. Maravilha que ali, o pessoal daquela região ali provavelmente não saiba que aquilo ali é denominado aquela região ali. Claro que aumentou muito de primeiro agora, antes era duas ruas, né? Hoje tem várias quadras ali, então a nossa rua ali da Antônio Gomes denomina-se Vila Rita de Cássia. É um projeto aí do vereador João Cassol, tá? E às vezes falta até conhecimento da população, né? não sabe disso. Eu vou levantar vou fazer um comentário aqui, ou melhor. Semana passada eu falei sobre a questão da gente cumprir leis. Eu quero falar aqui para o Joaires, para a Norma e para o Patrick. São nossos amigos, são amigos nossos. O Joaires, a gente se criou quase junto ali, por mais que ele deve ter uns 30 anos mais que eu, né? Mas a Norma, conheço o Patrick desde que nasceu. Nós não temos aqui pensando em prejudicar alguém, de jeito nenhum. O que a gente faz é um trabalho e nós temos sendo pago para isso. Cumprir as leis, foi feita a lei, tem que ser cumprida. Né? A questão daquele DEC ali, aqui eu não vi nenhum vereador aqui ser contra o DEC, nenhum. Todo mundo é a favor do DEC, foi votado inclusive, eu não estava aqui nem a Kika, mas foi votado, aprovado por unanimidade. O que a gente quer? Que você cumpra a lei. Só isso. Que permaneça o DEC lá e seja retirado. Como é que vão retirar pelo peso? Isso aí é difícil. O que não pode, e agora eles retiraram, né? Está fora. O que eu acho que tem que ser feito para eles, e eu estava olhando, eu tenho aqui a lei, por que não estender esse horário aqui em sábado de tarde e domingo? Isso é uma coisa que talvez houve uma falha, talvez nossa aqui dos vereadores, que não só de noite, por que não sábado de tarde e domingo eles deixarem direto lá? Não vejo problema nenhum. Não vai prejudicar o comércio, porque é praticamente parado. Não tem nada na lei que diga isso. Na realidade é das 7 às 5. Né? Então eu acho que isso aí é uma coisa que podia ser mexido nessa lei. Ela pode ser alterada e ampliar esse... De repente até o horário também, um pouco... E sábado, de tarde e domingo, por que não deixar? Não vejo problema nenhum. O que a gente não pode é justificar um erro da gente com o erro dos outros. Ah, porque está errado em tal lugar, nós vamos também fazer errado. Não. Nós aqui temos sendo, como eu digo, sendo pago para isso, e ninguém é contra o desenvolvimento das pessoas, o progresso do comércio nosso. E nós vamos, e nós temos fazendo isso aqui, ó, cobrando democraticamente que seja feito. Se houver outras coisas erradas, como é alegado, vamos cobrar para que se resolva isso. Vamos fazer uma lei também para regularizar a questão lá, de repente lá do gordinho, que eles alegam isso. Vamos regularizar isso também, para que fique bom para todo mundo e a lei seja cumprida. E não tenha crítica em cima de nós vereadores e do executivo por não fazer cumprir a lei. Senhor presidente, as manifestações desse vereador na noite de hoje eram essas. Agradeço a atenção dos senhores e agradeço a atenção também das pessoas que nos escutam e nos assistem. Desejando uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignatti da Alpino, do Progressista.
Quiquíssima.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Queria cumprimentar o meu amigo João Carlos, Luizinho, a Solange, o pessoal da rádio que está aqui, as nossas assessoras, e o pessoal que nos ouve e nos acompanha pelas redes sociais. Só um minutinho que eu deixei meus olhos. Eu vou começar falando sobre... Os colegas aqui falaram sobre a estrada ali do Rincão dos Rumpel. Eu andei dando uma olhada lá pela Timbaúva, por ali. E o que eu gostaria de salientar aqui hoje é sobre a rua, aquele pedaço ali da Eduardo Lutz. Eu acho que hoje não tem lugar mais ruim que aquele. Eu fui, andei lá, fiz toda a volta. Aquele lugar ali, desde a escola, um pouco para cá até, desde o Trevinho, eu acho, que já começa meio... Até ao Pilincho, por ali. Simplesmente aquele pedaço de calçamento está insuportável. Está insuportável. Eu acho que ali deveria... O pessoal dá uma olhadinha mais com carinho ali, que nem disse o vereador, porque está complicado ali. O pessoal que mora ali deve sofrer ali com aquela buraqueira que está muito ruim mesmo. Está muito ruim. Também tem ali em frente a lojinha de produtos naturais, que é da Catiele, a esposa do Dr. Armindo. Ele me solicitou que tenha um... Quando chove, tem um buraco ali que ficou. E ele disse que é ruim do pessoal estacionar ali e até o pessoal, os pedestres, que enche de água ali. E quando para de chover, fica vários e vários dias, não sai aquela água dali. Então, ele me fez essa solicitação. E eu faço aqui, se os guris estiverem ouvindo, e se conseguirem dar um jeito ali, a gente agradece. Esses dias o vereador, se não estou enganada, foi o Gilmar que falou que, não sei se foi, me corrija se estou errada, que a Fecobat não é para gerar lucro, né? E tá, não sei se foi, mas eu ouvi aqui. Então eu gostaria de parabenizar o pessoal por essa Fecobat, por essa prestação de contas que a Michelle veio nos apresentar aqui. Porque, não sei, Gilmar, agora está na minha cabeça, não sei se foi o prefeito mesmo, agora não, tá, mas não interessa, né? Que, imagina, se não precisa, o bom é não dar despesa, né? Mas no momento em que gera lucro, assim, e melhor ainda, a gente imaginou, foi o vereador Alex, então. E gerando lucro, então, é uma... foi mesmo, a gente deu para ver que foi uma baita Fecobate e só poderia gerar lucro mesmo. Quero parabenizar o pessoal ali que organizou e todo mundo que esteve por trás ali da Fecobate. Também achei, fiquei muito faceira, que nem eu costumo dizer, sobre a reforma da pracinha, porque ainda mais sabendo que eles vão colocar brinquedos para as crianças especiais, né, brinquedos com acessibilidade para as crianças sociais, que aqui em São Vicente, em todos os lugares, tem as crianças especiais, mas a gente aqui também tem bastante criança especial. E imaginem, eu fico pensando, todas as outras crianças brincando, e aquelas que são especiais não têm um brinquedinho. Então, eu também quero parabenizar, sim, muito mesmo, parabéns mesmo por terem pensado nesses brinquedos com acessibilidade. Que o vereador Alex está me olhando muito aqui. Eu acho que tu fez esse pedido, né, Alex? Pois é, meus parabéns, então, também. Vai beneficiar muita criança, com certeza. Sobre a moção de aplauso da corte da Fecobate, não poderia, achei também esse imperfeito, não tem como, né, todo mundo vai concordar com isso, porque as gurias, todo mundo já falou aqui, eu vou falar de novo, elas simplesmente deram um show, não tem mais o que falar sobre essa corte desse ano. E, para fechar, eu anotei aqui sobre um convite da Feijoada da PAI, dia 4 de agosto, agora, eu acho que é quarta-feira, né? Às 20 horas no Clube Vicentino, sexta, me perdoem. Não, é sexta-feira, dia 4. É uma feijoada ali no Clube Vicentino, a partir das 20 horas, com a animação uma atração do Nilton Ferreira. Então, está todo mundo convidado ali para prestigiar essa feijoada da PAI. As minhas palavras hoje eram estas. Eu quero desejar uma abençoada semana para todos. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressista.
Senhor presidente, eu lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora, cumprimento também nossas colegas vereadoras, nossos colegas vereadores, e a nossa assistência que está aqui presente, o seu Luizinho, a Solange, nosso amigo João Carlos, e nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que nos ouve nesse momento. Falando sobre a Fecobate, eu também assinei aquela homenagem à corte, muito merecido, porque esse lucro que tem aqui, que deu a Fecobate, grande parte foi a delas, porque elas fizeram muitas localidades, muitos eventos no nosso Rio Grande do Sul, elas estiveram convidando e levando a propaganda, a imagem da nossa Fecobate São Vicente. Então, essa homenagem que nós estamos fazendo a elas é muito merecida, porque elas trabalharam incansavelmente para que a nossa festa fosse um sucesso. E a nossa festa da Batata Doce, da Fecobate, cada ano que passa é mais um sucesso, cada vez mais. A nossa festa pegou nome e o pessoal gosta de vir a essa festa, nós visitar, e cada vez o pessoal vai se organizando melhor e cada vez as festas são maiores, com mais gente representando, com mais comércio, com mais apresentações, com mais shows. Então, as meninas estão de parabéns, a nossa corte e também toda a população de São Vicente, principalmente a administração. Também quero falar sobre a estrada do Rincão do Junto. Venho pedindo para o Osmar há dias. E ele só vem me prometendo que o momento que ele voltar da Glória, que ele não pode tirar o rolo compressor e as máquinas que estão lá no fundo da Glória para me arrumar. Mas no momento que ele sai de lá, a primeira estrada que ele vai arrumar é a estrada do Rincão do Jumpre cumprimentando a Timbaúva. Então, em seguida, nós temos aquelas estradas ali arrumadas. Inclusive, aqui na saída, daquele primeiro quadro, tem que colocar umas pedras e tem que abrir um esgoto ou botar uma boca de leão, porque tem uma parte lá que fica empoçado água dias. Então, aquilo ali tem que ser feito com bastante carinho. E também, ao fundo da estrada, eles não colocam pedra assim em toda a área. Eles colocam no lugar mais incitado. Porque, por exemplo, uma estrada, como foi para Timbaúva, eles colocaram para 70 cargas indo para Timbaúva. Tá. Agora eles vão colocar, parece que mais 70, 80, indo aqui para o Cavaletã, em Banhado, essa região. Então eles colocam no lugar que seja mais necessitado. Então, mas, de fato, para São Vicente foi uma aquisição muito importante. Olha a mão que dá para o município esse fundo de estrada. Porque a pedra, por exemplo, e a compra das pedras, porque essa pedra é comprada, porque ela é uma pedra bitolada. Então, essa mão que é para o fundo de estrada para dentro para o município é excelente. E também hoje fui solicitado para um morador aqui da rua 7 de Setembro, lá no fim, a dona Zulinda Juste, que tem uma boca de leão que está desmoronando, que vem o esgoto do hospital e vem e desce da rua, que também da rua, aquela quadra da 7 de Setembro. Então eu convidei o Anderson, levei ele lá, mostrei o serviço para ele, e ele deveria, pronto, ficou e vai fazer imediatamente. Ele diz, em seguida tem que fazer esse trabalho. Então, quero também dar os parabéns para o Anderson, porque ele foi lá e entendeu que aquele serviço é muito necessário. Então, por hoje, eram essas minhas palavras. Quero agradecer os nossos ouvintes da nossa São Vicente e desejar a todos eles e a todos nós uma boa semana de trabalho, de saúde e paz para todos nós. Obrigado.
Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.